Rádio Nova Difusora. Cada dia mais perto de você.
Voltamos a apresentar Roda de Amigos. 4 anos no ar, trazendo sempre temas pontuais e relevantes para nossos ouvintes. Direção Márcio Silva. Começa agora no programa Roda de Amigos, Espaço Sindical. Tratando de temas ligados a várias categorias e de inteira importância a todos os trabalhadores. Agora, na Nova Difusora.
Muito bem, 11 horas e 5 minutos na Grande São Paulo, já a segunda hora. É o segundo tempo do Roda de Amigos, aqui na Rádio Nova Difusora, AM 1540. Está valendo um ventilador, hein? Ventilador para você agora. Oferecimento do nosso amigo. É, nós estamos aqui com o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região, o José Pereira Neto, mas muito conhecido por nós como o Neto. O Neto trouxe uma beleza de ventilador que está sendo sorteado nesse momento, nessa hora. 3681-1134, minha amiga, meu amigo, está valendo uma beleza de ventilador nesta segunda hora do programa Roda de Amigos. E já está conosco ele, é claro, o nosso amigo José Pereira Neto, o Neto, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região. E comigo aqui do meu lado, o nosso produtor, o nosso diretor, o amigo Márcio Silva.
Neto, quero dar o meu bom dia, agradecer pela presença aqui no programa Roda de Amigos, Espaço Sindical. Eu quero começar o nosso bate-papo dizendo, o ano de 2011 começou e é hora de um recomeço. A luta em prol da categoria, aí é hora, Neto, de ampliar os direitos e conquista desses trabalhadores, né? Quais foram as lutas que não foram atendidas em 2010 que vocês vão buscar para o ano de 2011? Seja muito bem-vindo, bom dia, Neto.
Bom dia, Márcio, bom dia, Tony Duarte. Programa Roda de Amigo, queria já dizer para vocês, os ouvintes, eu estava treinando, ensaiando para vir aqui. Vários convites foram feitos, mas nós estávamos aguardando o momento certo. Sábado sempre é um dia,
claro, verdade.
É difícil na minha agenda, mas estamos aqui. Quando não estou aqui, estamos ligados no rádio, no programa, no 1540, e assistindo e ouvindo vocês nesses sábados todos. Nós estamos aqui. Agora, estamos aqui também, acabou de chegar o nosso querido presidente do setor patronal, Jurandir, daqui a pouco vai falar, e queria dizer o seguinte, várias cláusulas que nós colocamos, que era objetivo de conquistar o ano passado, nós não conquistamos, é verdade. Mas houve, quero dizer desde já, que houve grandes avanços nos últimos 3 anos que estamos discutindo a pauta, discutindo as convenções coletivas para os comerciários de Osasco e região. Temos tido vários avanços. Avanço no índice. Nos últimos 8 anos, Tony Duarte, nós tivemos grandes avanços no tocante ao índice, que é a infração, que é colocada para os trabalhadores, e também um percentual de aumento real. Sempre certo. Temos conquistado isto. Este último ano agora, este 2010-2011, que nossa data base é 1º de setembro, e ela vale até 30 de outubro desse ano, a nossa convenção coletiva. Tivemos vários avanços, como o café da manhã, que não era instituído aqui, mas com a compreensão também do setor patronal, entendendo que o café da manhã, o de jejum, ajuda os trabalhadores a começar o dia a produzindo mais, tivemos também essa conquista. Além de estabilidade para gestante, além de estabilidade do serviço militar, além de tantos outros benefícios que os comerciários tiveram, quero dizer, não foi conquistado todos, que depois nós vamos elencar aqui, mas tivemos avanços.
Foi um ano produtivo, então, Neto?
Foi um ano produtivo, foi um ano de lutas. Não vamos dizer, aqui está nosso querido Jurandir, mas houve luta dos trabalhadores, houve um embate, uma discussão muito firme nas mesas de negociações, para que os trabalhadores também conquistassem esses itens que foram positivos esse ano. Teve uma grande campanha salarial, teve grandes mobilizações, não aqui no centro de Osasco, mas no setor de CDs, no setor de armazém, no setor de depósito de mercadorias, que fica mais localizado em Barueri, no Tamboré e Alphaville.
Neto, entre todas as reivindicações da categoria, existem aquelas que vão além da campanha salarial. Um exemplo disso é o fim do assédio moral, que não acaba. Você luta, 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 mas nunca vai acabar, né, Neto? Vai ter que sempre ter uma fiscalização, uma luta, para que acabe o fim do assédio moral, né, Neto?
Justamente. O assédio moral, ele é um problema que nós temos há muito tempo. Né? Há muito tempo. O assédio moral já existia, mas nós se preocupava mais com o assédio mais cabal, aquele é o assédio sexual, que era o mais direto. Mas o assédio moral, aquele de constrangimento, de tentar diminuir o trabalhador, de trocar muitas vezes a trabalhadora do setor, no comércio acontece muito colocar a pessoa como um castigo, numa sala sem o computador, sem um ramal de telefone. Então, termina constrangendo. Há um constrangimento geral quando, às vezes, a troca de chefia, a pessoa não cede algumas questões para o chefe e termina sendo assediado moralmente. O assédio, ele precisa ser resolvido. Ele não vai ser corrigido total, nós não vamos conseguir fazer ele acabar. Mas nós podemos diminuir muito o assédio moral no local de trabalho.
Muito bem, 11 horas e 11 minutos na Grande São Paulo. Rádio Nova Difusora, AM 1540. Gente, é o programa Roda de Amigos. Estamos indo ao quinto ano no ar, que maravilha. Estamos agora na segunda hora, é o Espaço Sindical. E estamos a receber o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região, o nosso amigo José Pereira Neto, mais conhecido como Neto, é o Neto, né? E o Jurandir Paes já se faz presente. O Jurandir, ele é presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e Região e vai conversar conosco durante toda essa segunda hora aqui na Rádio Nova Difusora.
Estamos apresentando Roda de Amigos, todos os sábados com 3 horas de duração e rumo aos 5 anos no ar. Voltamos a apresentar Roda de Amigos, 4 anos no ar, trazendo sempre temas pontuais e relevantes para nossos ouvintes. Direção Márcio Silva. Estamos apresentando Espaço Sindical.
Ok, 11 horas e 17 minutos na Grande São Paulo, Rádio Nova Difusora. AM 1540, eu sou o Tony Duarte, junto com o amigo Márcio Silva, é o Roda de Amigos, a segunda hora. Começamos às 10 e vamos até a 1 da tarde. Tá valendo um ventilador, meu amigo, minha amiga. Ligue 3681-1134. O ventilador, é claro, oferecimento do SECOR, que é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região. Ligue e participe. Que beleza, hein? Um ventilador. Oferecimento SECOR. Ligue 3681-1134. Esse ventilador vai ser sorteado agora na segunda hora. Gente, ligue e participe. Bom, já estamos aqui também com o Jurandir Paes. Ele é presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e Região. E, é claro, vai conversar conosco também, junto com o Neto, aqui nessa segunda hora do Roda de Amigos. Ô, Jurandir, muito boa tarde. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Dani. É um prazer enorme, primeiro que eu cumprimentar seus ouvintes, dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês, porque todos nós sabemos que é um programa que ele procura instruir não só o trabalhador, não só o povo em geral, como também serve de parâmetro para que o empresário saiba o que a classe trabalhadora está necessitando ou reivindicando. Nós estamos aqui representando o nosso sindicato, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e Região.
Pois não.
E agradeço mais uma vez o convite e estou à disposição para qualquer discussão ou resposta a algumas perguntas.
Eu vou fazer uma pergunta para você, vou estender ao Neto também, que eu quero ouvir a opinião dele sobre isso. Eu estou aqui de posse de uma informação, e é informação do site do SECOR. Olha só, a arrecadação do FGTS, que é o Fundo de Garantia, né, supera o número de saques. E é uma superação em termos de bilhões, não vou nem citar a cifra, porque a gente vai se confundir com os números. Agora, o Jurandir, me diz uma coisa, a economia está superaquecida. Isso é importante porque gera mais empregos, isso é óbvio. Mas até que ponto é importante essa economia superaquecida?
Tony, na verdade, a economia está superaquecida. Ao contrário de muitos países aí, nós estamos numa fase espetacular de crescimento. Só que há o perigo de se gerar a inflação, porque é tanto consumo que a produção é capaz de uma hora não conseguir atender a todos. Por outro lado, a notícia é maravilhosa, porque você fez a geração de empregos. Essa notícia que você traz aqui, ela só vem confirmar que o Brasil está crescendo e que realmente o desemprego hoje é baixíssimo. Você tem uma ideia, nesse fim de ano, você contratou quase 10, 12 mil trabalhadores para as festas de fim de ano no nosso setor do comércio, e desses, cerca de 5, 6 mil, isso o Neto pode confirmar, 5, 6 mil continuaram empregados. E outra coisa, tem muito e muito empregos à disposição aí. O que nós estamos precisando agora, e ali a gente tem que contar um pouco com a colaboração dos sindicatos e trabalhadores, é tentar qualificar melhor a mão de obra. Porque, às vezes, tem um emprego, fica lá 5, 6 dias, 2 semanas, e não aparece a pessoa qualificada para aquilo. Então, a requalificação profissional, eu acho que é um tema que nós temos que abordar muito, porque a tecnologia mudou. Nós sabemos que cada dia as técnicas de venda, a evolução tecnológica, muda diariamente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a economia nossa, vamos falar da região oeste nossa aqui, é um espetáculo. Você viu que o nosso PIB já é o 10º do estado, do Brasil, e o 4º do estado, 3º ou 4º.
PIB de Osasco.
De Osasco. Então, você vê que há o que consumir ainda e muito. Novas empresas estão vindo, novos caminhos serão trilhados aí. Agora, nós temos, eu repito, nós temos que ir com cuidado, porque a inflação é uma coisa que todo mundo pensava que ela já estava extirpada do nosso convívio, e ela está dando sinais de alguma coisa.
Isso de que daí, está viva.
Ela está dando um sinaizinho de que está sendo vitaminada. E aí compete a nós empresários e o sindicato de empregados tentar buscar soluções para isso, para não chegarmos naquele ponto que não chegamos, né, Tony? O Brasil é o maior país em agricultura, é o maior país, é tudo que um país precisa ter de bom, o Brasil tem. É só nós, cidadãos, saber controlar isso.
Agora, é essa minha preocupação que eu quero colocar para o Neto, porque quando a gente vê o cenário mundial, você pega lá a Espanha devendo US$1 trilhão, que é praticamente a metade do PIB brasileiro. Está em frangalhos, né? Aí você pega lá outra estimativa, que hoje a União Europeia tem 14 milhões de pessoas desempregadas. Meu Deus, é alarmador, né? Aí você pega a economia americana, que até agora não conseguiu se recuperar. Eu ouvi uma notícia outro dia, numa rede de televisão, que aquela cidade que é subúrbio de Nova York, que é Newark, né? Newark tem brasileiros lá que estão sendo assaltados, vilipendiados, dia e noite, e não é pelo bandido comum, não, é pessoas que perderam o emprego e estão agora, ou seja, virou uma terra sem lei, aquela região dos Estados Unidos, a costa leste, onde pessoas estão fazendo saques, porque não tem o que comer, não tem o que beber, não tem emprego, né? E aí a reportagem se referia aos brasileiros que querem voltar para o Brasil, porque estão sendo assaltados noite e dia, né? Lá nos arredores de Nova York. E a minha preocupação, Neto, será que não é uma bolha esse crescimento brasileiro?
Não, Tony, eu posso lhe dizer que não é uma bolha. Houve muita responsabilidade política no último governo do Lula, nos dois mandatos. Teve um trabalho todo especial em pesquisas. O Brasil fez todo um trabalho de autoestima do seu povo, quanto aquela preocupação do Norte e Nordeste, do governo, em fazer o Bolsa Família, o Bolsa Escola, um monte de bolsas, que ajudaria o sertanejo lá a ter pelo menos o café da manhã, o almoço e a janta, ele começou a fazer vários brasileiros a pensar, que muitas vezes não pensava, sem contar que para a pessoa ter essa ajuda do governo, ele tem que colocar o mocinho na escola, aquela mocinha de 11, 12 anos na escola, que parou de se prostituir, que para trazer dinheiro para casa, e começou a ser uma mocinha que estava na escola, amanhã uma cidadã, e isso aumentou a autoestima. Quando isso acontece num país com seriedade, a tendência é crescer. Às vezes até tem crise, mas a pessoa não enxerga, porque a autoestima está tão elevada que a responsabilidade do governo foi muito grande nessa área. Além de incentivar o empresariado, incentivar a empresa pública, incentivar a educação, a cultura, a habitação aqui na cidade de Osasco, o Jurandir sabe muito bem, grandes bolsões de pobrezas e grandes favelas de muitos anos se transformou hoje num conjunto habitacional. Não é só em Osasco, houve uma preocupação em todo o país, no Paraná, aqui no Rio Grande do Sul, como lá em Quixeramobim, em Pernambuco, como São José do Egito, em Pernambuco, tem trabalho dessa natureza. Eu acho, Tony, que houve uma responsabilidade muito grande, mas no início você tocou no assunto do FGTS, que eu só queria dizer, a superação dos saques, eu acho que essa matéria foi muito bem escolhida pelo programa hoje, é verdade. Eu li ontem na internet uma pesquisa do Diese. Tem ainda muito desemprego, mas o desemprego está localizado no pequeno emprego, no pequeno salário ainda, aquele que é contratado temporário, trabalho por tempo determinado, e esse logo está novamente desempregado. Mas o Brasil tem empregado pessoas de salário médios e alto, porquanto o saque, porquanto os depósitos de saque, quanto mais alto, mais
claro,
o fundo vai crescer. E não é que ele está maior que os saques. Eu acho que está aparecendo dinheiro nas contas que em outrora não aparecia.
Muito
bem.
Mas
quando tem fiscalização, o dinheiro aparece.
11 horas e 27 minutos na Grande São Paulo, roda de amigos, aqui na M1540 Nova Difusora. Gente amiga, nós estamos recebendo aqui, com todo prazer, o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região, o nosso amigo José Pereira Neto. E também o amigo Jurandir Paes, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e Região. Voltam daqui a pouquinho para continuar aqui debatendo e falando sobre temas pontuais do seu interesse, meu amigo, minha amiga.
Estamos apresentando Roda de Amigos. Todo sábado, um bate-papo diferente, com música, entrevista, prestação de serviço e a sua participação. Voltamos a apresentar Roda de Amigos. 4 anos no ar, trazendo sempre temas pontuais e relevantes para nossos ouvintes. Direção Márcio Silva. Estamos apresentando Espaço Sindical.
Muito bem, 11 horas e 35 minutos na Grande São Paulo, Rádio Nova Difusor. Meu amigo, roda de amigos. Nós estamos indo rumo ao 5º ano no ar. Roda de Amigos, um grande fórum de debates e, é claro, também a sua participação pelo telefone 3681-1134. Ligue e participe. Está valendo uma beleza de ventilador. Agora oferecimento Secor, nessa segunda hora. Ligue e participe, 3681-1134. E, é claro, o comando operacional da rádio troca de mãos do nosso amigo Domingos José para o nosso amigo, que não gosta de dizer, mas vem lá do Lago Titicaca, na Bolívia, o nosso amigo Ricardo Boliviano. Então ele vem de Sucre. Nós estamos aqui, olha, com o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região, o José Pereira Neto, nosso amigo Neto, e o Jurandir Paes, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e Região. Amigo Márcio Silva.
Eu quero agradecer ao Góes, que o Góes está na sintonia ouvindo o programa Roda de Amigos. E ele é um dos coordenadores aqui comigo do Espaço Sindical. Eu coordeno o programa e ele ajuda a coordenar o Espaço Sindical com alguns parceiros e amigos. E o Góes sempre com um carinho imenso com o programa. Eu quero agradecer a ele que está nos escutando, acompanhando o Espaço Sindical. Obrigado, Góes, pelo toque. Obrigado pelo carinho aqui com o Roda de Amigos.
Muito bem, 11 horas e 36 minutos. Olha, eu estou aqui com um tema bastante polêmico e eu quero aproveitar, né? Eu vou agora aproveitar, porque eu estou aqui com dois representantes. Um representa a categoria dos empregadores e o outro representa a categoria dos empregados, que é o comércio aqui da região Osasco, que como disse o Neto e como disse também o nosso amigo Jurandir, olha só, Osasco cresceu e muito, principalmente no PIB. Falando em PIB, você lembra de dinheiro. E dinheiro é uma coisa importantíssima para a sobrevivência. Eu estou com manchete do Visão aqui, olha só. Acordo pode levar o salário mínimo a 560. O tema polêmico. Vou ler aqui um pedacinho da notícia. Segundo o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Cândido Vacareza, o projeto de lei com o novo valor do salário mínimo deve ser votado na próxima quarta-feira, dia 16, em sessão extraordinária. O projeto do governo prevê o valor de R$ 545. Essa é a proposta do governo. As centrais sindicais querem R$ 580. E o acordo pode fixar o valor em R$ 560, ou seja, nem muito ao mar, nem muito à terra. Né, Neto? Qual que é a sua opinião sobre isso?
Olha, Tony Duarte, essa questão é polêmica mesmo. As centrais sindicais defendem um salário mínimo de R$ 580. O presidente, ex-presidente Lula, disse que já tinha um acordo, um acerto com as centrais para que fizesse um misturado aí, misto, entre a questão da inflação e o crescimento econômico através do PIB do Brasil, para fazer o reajuste do salário. Por certo, as centrais não consultaram suas bases, não é? E colocaram lá, acertaram com o governo. Depois, por certo, as bases dizem, não, 580, porque na verdade, pelo cálculo do governo, não era nem 545, era 540 o máximo. E aí o Guido Mantega chegou nesse número mágico que seria 545. Por outro lado, as centrais, os trabalhadores defendem 580. Agora surgiu uma proposta que seria o meio dessa discussão do nosso querido senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Essa proposta de 560, que seria, na minha
visão... Ah, essa é a proposta do Paim, é?
Do Paim, veio de lá do Sul. Na minha opinião, o Paim está resolvendo o problema. Se o governo entender que 545 não é a nossa necessidade, nem 580 vai conseguir pagar, vai quebrar as contas do governo, eu acho que 560 seria, vindo do Sul, vindo do Paulo Paim, que a gente conhece, aquele senador, sabe da seriedade que ele tem com a luta dos trabalhadores, com a questão, inclusive, nas lutas pela aposentadoria de todo esse povo brasileiro. Agora, o governo bate o pé e diz que 545, ele tem maioria no governo, maioria no Congresso, na Câmara, e vai passar esse número. Acho que o governo deveria fazer um esforço, não é? Eu acho que a presidente Dilma poderia atender as centrais sindicais e não deixar só no Guido Mantega, e não só deixar no Cândido Vacareza, o líder da Câmara, o líder nosso lá na Câmara. O Cândido Vacareza mostrou um pouco de não ter muito jogo de cintura com as centrais, andou falando algumas coisas que até chateou alguns dirigentes. Eu acho que agora era o momento.
Não tem o espírito Lula, né?
Não tem. Não aprendeu nada com o Lula. E precisaria, mesmo sendo líder, dizer, olha, presidenta, veja, assim como a Dilma teve a disposição de falar com a Cristina Kirchner, da Argentina, para resolver problema, de falar com tantas pessoas, importante falar com o movimento sindical.
Claro.
Até porque o Lula foi oriundo desse movimento sindical e ela é sucessora porque o Lula deu seu apoio. Eu creio que ela aprendeu muita coisa em tratar com o movimento sindical. Acho que a polêmica do salário mínimo dá para ser resolvido com tranquilidade se o governo assim entendesse que 560 seria o meio e resolveria os problemas nessa tão polêmica do salário mínimo.
Deixa eu convidar o Jurandir para esse debate. Jurandir, a gente sabe que Até mais do que 580 não quebra um empresário, teoricamente. Agora, 580 não quebra a Previdência, Jurandir?
Doni, o assunto é tão delicado que você veja bem. No setor empresarial, não há problema o mínimo de 560, 580. Porque se você, por exemplo, tiver o exemplo de Osasco, a nossa categoria, não tem ninguém que ganha menos do que 600, 600 e pouco. Que é o mínimo dos mínimos que nós pagamos aqui. O problema todo não é só a Previdência. As centrais, claro, estão no papel dela de buscar, melhorar. Além da Previdência, o impacto nas prefeituras pequenas desse Brasil todo é coisa assim que monstruoso. Você tem uma ideia, desses 50 milhões de brasileiros que recebem o salário mínimo, pode ter certeza que mais da metade são das prefeituras.
E é do interior.
Do interior, Nordeste, interior de São Paulo mesmo. E você veja que na hora que você joga esse salário, o prefeito vai ser obrigado a pagar. Agora, ele tem uma folha de pagamento e tem a lei da responsabilidade fiscal. Se não bastasse a dificuldade de se pagar, tem o problema da responsabilidade fiscal. Ele não pode gastar mais que aquilo que ele determina. Então, no nosso entender é o seguinte, a questão do salário mínimo não envolve o empresariado, envolve o setor público. Com todo respeito ao Neto, quando ele defende esses 580, eu acho que tem que defender mesmo, porque se você vê que 580 reais não, praticamente não é nada.
É verdade.
Mas é que as centrais não estão estudando o impacto disso nas folhas de pagamento do serviço público do interior.
E da Previdência, né?
Nas aposentadorias. Por consequência da Previdência. Mas a Previdência tem como o federal socorrer, como já socorreu várias vezes. Agora, lá na folha de pagamento do pequeno município, não vai ter como. Então, não sou contra, ao contrário. Tanto é que o Neto é a prova viva que está aqui, que a nossa convenção coletiva não tem salário de 580, sempre acima disso. Então, não vai interferir. Mas, como na indústria também. Agora, o problema aí é um problema que o governo vai ter de estudar com as centrais, com o setor dos prefeitos, porque, na verdade, sempre que impactou o valor do salário mínimo da gestão Lula para cá, foram as prefeituras, os órgãos públicos. Não foi o empresariado, nunca. Ao contrário, você vê no caso do comércio, só para abreviar, o que é o comércio? O comércio é a liga entre a produção e o consumidor final. Se o consumidor final estiver mais financeiramente robusto, o comércio é melhor, é claro. Quando você falou no risco da inflação, por quê? Agora há pouco, passando ligeiramente no tema, porque o governo, sabiamente, ele conseguiu fazer uma inclusão de milhões de pessoas na classe melhor, da C para B, assim.
Com a distribuição de renda, né?
Mas acontece que, viu, Neto, não é o nosso problema do comércio, mas na indústria, esqueceram-se que para você jogar milhões e milhões de novos consumidores, você tem lá de incentivar a produção. Senão vai gerar inflação, porque tem o dinheiro, mas não tem a produção. Então, foi um programa, assim, maravilhoso. Eu acho que, e essa nova frase da nossa presidente, país rico, país sem pobreza, sem pobres, é a melhor frase do mundo. Mas só que se a gente não começar a olhar lá a produção, você vai jogar mais, vamos dizer, dinheiro no mercado, mas a indústria está capacitada para suprir esse mercado? Não sei. Então, é um assunto delicado e eu vejo que as centrais têm razão. Por outro lado, o governo também tem razão pelas razões que a gente está explicando aqui. Vamos ver se sai esse meio termo que estão se propondo.
Muito bem. 11 horas e 45. E esse meio termo a que se refere o Jurandir são os R$560, né? Olha, gente, nós estamos aqui com o nosso amigo, o José Pereira Neto, o Neto. O Neto, ele é presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região. E hoje se faz acompanhado do nosso amigo também, o Jurandir Paes, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e Região, aqui no Espaço Sindical. É um abraço pro amigo Góis, hein?
Estamos apresentando Roda de Amigos, todos os sábados com 3 horas de duração e rumo aos 5 anos no ar.
Voltamos a apresentar Roda de Amigos, todo sábado um bate-papo diferente, direção Márcio Silva.
Estamos apresentando Espaço Sindical.
11 horas e 51 minutos na Grande São Paulo, Rádio Nova Difusora. AM 1540 é o Roda de Amigos, rumo ao 5º ano no ar. Que beleza! Gente amiga, muito obrigado pela ligação, viu? Não tenha dúvida, não tenha dúvidas que você, minha amiga, você, meu amigo, é a razão maior do nosso trabalho. Muito obrigado pelo prestígio, pelo carinho da sua audiência. Você não sabe como é importante isso para nós. 11h52 agora, olha, nós continuamos aqui com o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região, o nosso amigo Neto, José Pereira Neto. E também o Jurandir Paes, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e Região. Gente, eu quero convidar aqui os amigos para poder debater um tema bastante interessante, é que o nosso tempo é pequeno e eu pediria também para que eles fizessem já as suas considerações finais. Mas, Neto, nós estamos aí com uma onda desenfreada de investimentos na área comercial. Eu tenho assim por alto, você me ajude se a memória falhar, eu tenho por alto investimentos, me parece que em Barueri, shoppings que estão sendo construídos ou ampliados, né? Qualquer coisa é também Carapicuíba, né? E outros investimentos pontuais. Eu quero saber, essas obras, qual o impacto econômico, financeiro e em termos de mão de obra que essas obras estão gerando e trazendo para essa região da Grande Osasco?
Tony, eu não tenho dúvida que dá um impacto muito grande na questão da empregabilidade. Uhum. Uma cidade como, vou começar com Carapicuíba, conversando já uns meses atrás com o prefeito Sérgio Ribeiro, disse que está em Passos Largos a negociação para um grande shopping ali, a conhecida Vila do Sapo, aquela avenida que liga ao Tamboré. O certo é por ali, pela ETEC, que vai ter um grande shopping que deve ter aproximadamente mais 1.500 empregos diretos.
Olha,
fora os empregos indiretos.
Que coisa.
Tem um shopping Guatemi, também na extensão ali do shopping Tamboré. Quem passa pensa que o shopping é aquele grande, não é ali, é o estacionamento. O shopping é aquele prédio de vidro que sobe.
Olha.
Tipo World Trade Center. É um negócio, o nome é tão difícil que eu não sei falar direito. Nasci lá em Pernambuco e a língua é presa. Então não dá para fazer. Na questão também de Jandira, que já tem um shopping, e outros empreendimentos. Só para lembrar que Osasco e região já se manifestava com esse crescimento comercial. O Shopping União está localizado onde era a Lona Flex. Uhum. O Walmart e aquele complexo lá do Sam's Club, do Cobase, todas aquelas empresas que estão lá, era a Eternit. Então, já há algum tempo, nessa cidade e região, a indústria foi dando lugar ao comércio. E agora, com esse crescimento. Mas eu quero atentar para uma coisa. O comércio nos bairros é que estão crescendo e está se dando muito mais emprego do que um shopping. Um shopping, às vezes, vem e dá 1.200 empregos. Mas o crescimento nos bairros, às vezes, dá 3 mil novos empregos. Se você for no Jardim Santo Antônio, Helena Maria, num bairro como Silveira, você vê comércio como Casas Bahia, como, enfim, lojas de grandes redes se instalando já lá no bairro, para que a pessoa não tenha que tomar uma condução e venha comprar no centro. Então eles já estão lá. Quero também deixar um forte abraço aos ouvintes do teu programa, que terminei não falando só do telefone do sindicato. Um forte abraço a todos os ouvintes e a vocês aqui do programa.
Beleza. Só os contatos do sindicato, Neto?
O contato aqui, que a gente sempre coloca no telefone central do sindicato, o Disque Denúncia é o 3685-0355. Esse é o nosso PABX, que todos podem ligar. 3685-0355.
Beleza. Jurandir.
Tony, você veja bem, a questão do shopping é mundial, né? Era mundial. Hoje é Brasil. Que enquanto eles estão restringindo lá, nós estamos construindo.
É verdade.
Saiu uma pesquisa agora que é um dos países que mais constrói shopping center nos últimos anos. E aí você vê a pujança desse país que andou muito tempo em mãos erradas, agora tomou seu caminho. Quanto ao desenvolvimento aqui, eu discordo do Neto no sentido de que o bairro cresce mais. Não é que o bairro cresce mais. O bairro cresce mais, mas cresce muito o emprego informal também. Uhum. Já no shopping, eles vão ter pelo menos seu registro em carteira, recebendo o salário razoavelmente em folha. Porque se você pegar o bairro, e o Neto tem razão, na quantidade de lojas que vão nascendo, sim. Mas a maioria é o pai com o filho, é o irmão com não sei quem, uhum. E mais a economia informal que está ali, e familiar nesses bairros. Osasco e região, sem dúvida, e o Neto não está aqui para me confirmar, há mais ou menos 10 anos atrás, o número de trabalhadores cadastrados no sindicato do Neto era quase metade do que hoje. Hoje a região emprega quase 100 mil pessoas. 60 mil, 70 a gente tem ele na economia formal. E temos mais ou menos aí uns 10, 15 mil, né, Neto? Sem registro, na economia informal. Então, na área comercial, Osasco e região emprega cerca de 100 mil pessoas. Você vê o que é emprego. E crescendo mais. Então, eu sou a favor do shopping, pela segurança, pela desenvolvimento do local, porque o shopping também traz o desenvolvimento para o bairro. Então, por exemplo, Carapicuíba, coitado, é uma cidade que, enquanto Osasco é a quarta ou é a décima do país, a Carapicuíba está concentrada em uma das pobres do estado. E o shopping vai desenvolver muito local. Mas, para encerrar, o assunto é muito complexo, né? Nós teríamos que ficar muito mais tempo. Eu quero agradecer a você, Tony, a direção do programa, pelo convite, né? Agradecer aos ouvintes. E dizer que foi um prazer muito grande estar num programa de tão bom nível como esse comandado por você e sua equipe.
Ok, obrigado. Nós é que tivemos o prazer de poder receber aqui os nossos amigos, distintos amigos, o nosso amigo o José Pereira Neto, o Neto muito conhecido, é claro, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região, e o nosso amigo Jurandir Paes, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e Região.
Espaço Sindical é uma parceria com o programa Roda de Amigos e o Conselho Intersindical de Saúde e Seguridade Social de Osasco e Região. Presidente José Elias de Goy.
Rádio Nova Difusora. Cada dia mais perto de você.